Muito bom, irmãos. Hoje pela manhã já tivemos um culto tão gostoso. Você deve ter visto, lá em cima tem um cafezinho preparado para você. De manhã tivemos um tempo muito especial. Somos uma igreja viva. Ontem, o pessoal aí do Tim, né? Luan, Vanessa, estou vendo também a Bianca e o Paulo. A Bianca está aqui, o Paulo já foi embora, acho, né? Brincadeira. Muito bom, tem sido um tempo tão bom, irmãos, uma igreja viva. Nós temos um grupo de irmãos, de irmãs, né? Especialmente hoje as irmãs que estão servindo lá em Vaiporã, no Encontro com Deus. Devem já estar na estrada, né, Psite? Já estão voltando aí, um povo voltando de lá. Hoje de manhã, culto no Porto Barreiro, o pessoal foi lá atender e tantas outras coisas que Deus tem feito. E aqui nessa igreja, você faz parte de uma igreja viva, amém? Nossos filhos estão lá agora no Tim. No Kids, sendo ministrados, isso tudo porque nós temos um povo apaixonado. Você percebeu o povo do louvor, tudo de laranjinha? Todos eles colocaram o jaleco. A Gessiane reclamou que estava com roupa nova, nem pagou ainda essa roupa. Aí o Jackson obrigou eles a colocar jaleco. Nós temos pedido a Deus, né? A Mari, a Maria, o Mike, o Jackson estão nos ajudando nessa transição. Nós estamos trabalhando com uma cultura de voluntariados e depois você vai poder se inscrever e fazer parte também do voluntariado aqui na nossa igreja. Todos podem participar. Pastor, mas é a primeira vez que eu venho na igreja. Eu ainda assim posso participar? Ainda assim você pode participar. Mas eu ainda nem entendo bem. Então você vai colocar o seu nome. Lá atrás vai ter alguém que vai, você vai poder falar com ela, vai pegar o seu nome e você vai poder servir de alguma maneira a igreja, a cidade, os projetos, os impactos sociais, em todos eles você vai poder ser muito bem-vindo. Amém? Irmãos, eu quero dar sequência a essa série de mensagens que começamos na semana passada, chamada Contagem Regressiva. Fale para quem está do seu lado, o tempo está passando. Não perca tempo, não desperdice seu tempo, porque ele é precioso demais. O tempo está passando. Irmãos, nós estamos a 42 dias do fim de 2021. Nós estamos a 42 dias do final de mais um ano. Nós estamos terminando, irmãos, e eu tenho no meu coração, tenho sentido essa urgência de nesse tempo nós falarmos disso. Há algumas lições que o Senhor quer completar no nosso coração antes do fim desse ano ainda. Há muitas coisas que o Senhor quer tratar conosco. Ele quer nos levar de volta ao primeiro amor. E há coisas ainda que não foram completas em nós. Mas em 42 dias, o Senhor há de cumprir muitas coisas na nossa vida ainda. Amém? Você toma posse disso? Então tá bom. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Em João capítulo 21. Essa é a segunda mensagem dessa série. E não tem problema, se você perdeu a primeira mensagem, talvez você possa ter pensado isso, eu não estive na primeira mensagem, então eu não vou conseguir acompanhar. Não, você consegue sim, nós sempre trazemos um resuminho aqui do que foi falado, mas você pode iniciar a série de mensagens a partir de qualquer uma delas. E se você quiser ouvir a mensagem que você não pôde ouvir na semana passada, então você entra no nosso canal no YouTube, ccesoi.com.br, eu nem sei se é assim mesmo, acho que é, né? Ccesoi. Você entra lá no YouTube e estarão lá todas as ministrações. A ministração da semana passada está lá editada já para você acompanhar, tá bom? Eu peço perdão aos irmãos, nós tivemos um problema técnico, né? Cleiso, Mike e o pessoal que entende, ontem. E aí um aparelhinho queimou, então os televisores, você está vendo aí que as TVs estão desligadas. O telão está funcionando bem, acho que lá para as mães lá no berçário também está bom. Mas hoje você vai ter que acompanhar aqui pelo telão a projeção dos textos. João capítulo 21, abra sua Bíblia lá por favor, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta. Se você anota no celular, tira da internet. Senão daqui a pouco você está respondendo no WhatsApp. É assim ou não é? Então, João capítulo 21, essa é uma passagem tão conhecida do texto bíblico, e é o momento em que Jesus está conversando aqui com Pedro. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui. O texto de João 21 é tão parecido com a primeira vez em que houve a pesca maravilhosa, que dá a impressão que essa é a passagem da pesca maravilhosa, a primeira. Mas não é, e eu vou falar disso. Essa é a segunda vez. Houve uma primeira vez em que Jesus, então, mandou eles lançarem as redes, mas essa é a segunda. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então diz assim, João capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos junto com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Veja as semelhanças com aquela primeira pesca. Eles não pegaram nada naquela noite. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles não reconheceram porque Jesus já havia morrido e ressuscitado aqui. E lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não, nada. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, porque ele havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Eles sabiam que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois que ressuscitou dentre os mortos. Só o verso 15 agora, porque o resto você conhece. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E aí você sabe a história, só até aqui. Que Deus nos abençoe, que a voz do Senhor seja um som muito alto dentro do seu coração nessa noite. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo 90, nós lemos ele na semana passada, é um salmo escrito por Moisés. Lembre-se disso, nem todos os salmos foram escritos por Davi. E é importante você saber que o Salmo 90 foi escrito por Moisés por conta da história de Moisés. Moisés é aquela pessoa que perdeu 40 anos da sua vida por não cumprir a vontade de Deus. Moisés escreve no Salmo 90, no verso 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. O que Moisés está dizendo é que sabedoria e discernimento para contar os meus dias, para não desperdiçar o meu tempo, para não jogar fora esse presente maravilhoso que Deus nos deu, caminham juntos. Nós nunca seremos, de fato, pessoas sábias, cheias de sabedoria, se não aprendermos a remir o nosso tempo. É o que a Bíblia está dizendo. Me ensina a contar os meus dias. Me ensina a valorizar. Me ensina a perceber o Senhor. Me ensina a te reconhecer em todos os meus caminhos. Me ensina a viver a sua vontade. Para que eu alcance um coração sábio. Ou seja, sabedoria e discernimento dos tempos caminham juntos, andam próximos. Interessante, irmãos, quando Paulo fala do tempo em Efésios capítulo 5 e ele fala, gente, a gente precisa remir o tempo. Remir o tempo, porque os dias são maus. Paulo, quando fala isso, ele diz, porque nós precisamos descobrir qual é a vontade do Senhor. Paulo também deixa claro que a sabedoria está associada à nossa capacidade de contar o tempo, de remir o tempo, mas também em descobrir qual é a vontade do Senhor e me dedicar dia em dia a viver a vontade do Senhor. A única vida que vale a pena é aquela em que eu escolho viver a vontade de Deus todos os segundos da minha vida. Você está entendendo? Sabedoria e discernimento e aproveitamento do tempo, elas caminham juntas. Uma das maneiras mais simples de você saber se alguém é uma pessoa sábia ou não, é você perceber como é o uso do tempo dela. Você olhar como é que essa pessoa vive. Ela joga tempo fora, ela desperdiça, o uso de rede social é exagerado, o uso para lazer é exagerado, o uso para trabalho é exagerado. Se há um desequilíbrio em uma dessas partes, você já sabe, essa pessoa precisa de mais sabedoria do alto. A Bíblia fala, irmãos, que Salomão, ele foi o homem mais sábio que andou por essa terra até Cristo. Nós sabemos que até Cristo, porque de Cristo para frente é ele. Mas Salomão, um homem mais sábio que andou sobre essa terra, ele falou muito sobre o tempo. E mais uma vez nós reforçamos, sabedoria e uso do tempo caminham juntas. Salomão escreveu muito sobre o uso do tempo. Olha só que interessante, a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7, no verso 2, Salomão diz, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque na casa do luto a gente vê o fim de todos os homens. Salomão, quando está falando de sabedoria, no alto da sua sabedoria de Deus, ele diz, gente, de vez em quando, Deus nos levará a lugares de luto para que a gente perceba como a gente tem desperdiçado nosso tempo. Não é interessante como em velórios, em momentos em que a gente perde gente que a gente ama, não é interessante, irmãos, que nessa hora a gente fala, meu Deus, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter dito que eu amo mais, eu devia ter feito outras coisas. E na casa do luto nós paramos para pensar em como temos usado o nosso tempo. Salomão também, em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, ele vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Ele também diz, além de usar o nosso tempo para começar as coisas de Deus, nós devemos ter o cuidado de usar o nosso tempo para concluir as coisas que Deus iniciou na nossa vida. Salomão também vai dizer em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito. Ele também vai dizer em Eclesiastes 8, para todo tempo há também, para todo propósito há um tempo e há um modo. Em Provérbios, quando Salomão escreve alguns dos provérbios também, ele vai dizer, a herança antecipada, ela é maldição. A esperança adiada adoece o coração. Eu só quero reforçar uma coisa aqui com você hoje. Este homem tão sábio, ele dispensou muito tempo, dirigido por Deus, para falar sobre tempo, sobre modo de vida, sobre como aplicamos o tempo que Deus tem nos dado. Pergunto para quem está do seu lado, você quer ser sábio? Você quer ter sabedoria do alto? Então aprenda a aplicar bem o seu tempo. Agora, veja só que sério isso e interessante. Salomão, tão inteligente, tão sábio, tão conhecedor de Deus, de repente, ele mesmo narra isso, ele se perdeu. Ele se perde. Em um determinado momento, irmãos, a Bíblia fala, ele mesmo narra isso, em Eclesiastes, no capítulo 2, ele fala, de repente, ele que havia se encontrado com Deus, ele que conhecia Deus. Irmãos, só aquele encontro que ele teve com Deus, em que Deus fala para ele, me pede o que você quiser, só aquilo já valeria toda uma vida. Mas ele ainda tinha promessas que veio sobre seu pai, e que Deus disse, eu vou honrar por causa do seu pai. Deus ainda falou, só não vou tirar o seu trono em determinado momento, por causa do seu pai. Mas tudo aquilo, de repente, todas as promessas, as experiências que Salomão teve com Deus, de repente elas se perdem. Um homem tão sábio, aplicado no seu tempo para viver a vontade de Deus, de repente ele começa a se perder. A Bíblia diz em 2 de Reis, foi meu devocional essa semana, 2 de Reis 11, a Bíblia diz que no fim da sua vida, Salomão começou a cultuar os ídolos das suas mulheres. E ele se desviou do caminho do Senhor. Eclesiastes, no capítulo 2, Salomão, quando ele fala dessa fase da sua vida, ele diz, sabe, gente, em um determinado momento eu comecei a me dedicar às coisas dessa terra. E eu fui firme nisso, e eu me dediquei. Eclesiastes 2 fala que ele foi atrás de festas, de vinho, de obras, fez casas, fez jardim, fez pomar, fez açude, plantou um bosque, ele fez de tudo, ele contratou muitos empregados, ele comprou muitos bois e ovelhas. Está tudo em Eclesiastes 2, leia com tempo na sua casa. Ele diz, e eu comprei ouro, eu tive muito ouro e muita prata. A Bíblia fala que na época de Salomão, a prata era tão comum, a ponto de a prata ter o mesmo valor de uma pedra. Tanto que ele juntou. E ele diz, eu juntei ouro, eu juntei prata, eu tive todos os tesouros, eu tinha todos os cantores e artistas. Eu fiz de tudo, e mulheres, e fui atrás do entendimento, da razão. E ele diz, e no final eu percebi que eu corri atrás do vento. Ou seja, mesmo nós que conhecemos a Deus, que temos promessas de Deus na nossa vida, que temos experiências com Deus na nossa vida, mesmo nós, a igreja de Jesus, nós temos que ter cuidado. Porque Salomão, assim como nós, cheio de experiências, de repente se viu correndo atrás do vento. De repente ele viu que a sua vida começou a vazar por entre os dedos. Ele falou, eu comecei a aplicar mal o uso do meu tempo. Sabe, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. O nosso tempo é limitado. Nós não sabemos quanto tempo temos mais. Quanto tempo você acha que você tem mais de vida? Quanto tempo você acha que a pessoa que está do seu lado tem ainda de vida? Nós não sabemos. Somos seres limitados. A nossa vida é breve. Deus não tem um problema com o tempo? Deus não tem. Eu me lembro de uma experiência que o meu pastor teve. E ele disse que um dia ele estava numa conferência. E naquela conferência, Deus, então, abriu uma janela e ele falou que ele teve uma visão. E naquela visão, Deus começou a mostrar toda a sua história, desde quando era para ele ter morrido na sua infância, como ele foi salvo por Deus e até o momento do chamado do seu ministério. E ele disse que via todas aquelas coisas e Deus mostrando como Deus o encaminhou, seu casamento, seus filhos, o ministério. E de repente ele começou a ver coisas que ele não estava vivendo. E ele viu coisas e ele dizia, é sobre o futuro, é sobre o futuro. E ele começou a olhar para aquilo e Deus falou para ele assim, essas são coisas que você estaria vivendo se você tivesse feito o que eu te mandei fazer. E ele disse que começou a chorar muito e ele falou, Deus, me perdoe. E Deus disse, eu te perdoo, só tem um problema. Eu não tenho fim, eu não tenho problema com o tempo, mas você tem. E se você não se organizar, você vai perder tudo isso que eu preparei para você. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Tantas vezes estamos vivendo, não percebemos, tão dedicados, tão focados nas coisas dessa terra, que não percebemos que tudo que estamos fazendo é correr atrás do vento. Não há nada de errado em trabalhar, em cuidar da nossa família, como Salomão fez, vou construir uma casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser um empresário, não há nada de errado, desde que o nosso foco esteja no céu. Toda vez que o meu foco está apenas nessa terra, eu perco a sabedoria do alto sobre a minha vida. Deus não tem um problema com o tempo, mas todos nós somos limitados. Quando Deus parou o sol para Josué, ele está dizendo, Josué, a hora que eu quero, eu paro o tempo. Quando Deus retrocedeu a sombra para Ezequias, ele está dizendo, a hora que eu quiser, eu volto no tempo. Eu tenho tempo, mas você não tem. Você percebe, irmãos, que na criação do mundo, o dia acabava quando Deus terminava a obra? Deus nunca ficou pressionado pelo relógio. Era o relógio que mudava quando ele terminava a obra. E terminou o Senhor de fazer. Então terminou o dia. Deus determina o tempo. Guarde isso. Deus não está pressionado pelo relógio. Mas nós estamos. Então a sabedoria de um crente, a sabedoria de um cristão, consiste em entender qual é a vontade de Deus e dedicar todos os seus dias a viver dessa maneira. Mesmo um homem tão sábio como Salomão se perdeu nisso. É uma questão de foco. E esse é o assunto dessa mensagem. Diga para quem está do seu lado, é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. Preste atenção. Quando estamos com as lentes naturais e terrenas, a nossa vida vai ser muito complicada. Nós vamos ver esse tempo voando, vai passar. E todo tempo você vai estar pressionado pelo relógio dizendo, meu Deus, não está dando tempo para nada, o tempo está passando e eu ainda não consegui nem sair do primeiro passo que Deus me mandou. Hoje eu quero te convidar a colocar as lentes da eternidade. A partir da eternidade, a nossa postura muda. Tudo muda. Quando Jesus se encontra na praia com Pedro, eu acho essa cena demais. Leia com cuidado. Leia olhando os detalhes de João capítulo 21 e você vai ver que maravilhosa é essa cena. Quando Jesus se encontra com Pedro ali, Pedro, ele está com as lentes naturais e limitadas. Ele não tem uma lente eterna ainda. Por quê? Porque Pedro, ele havia negado a Cristo. Eu acho engraçado isso, porque Pedro, ele negou a vida, negou Cristo, que é a vida, para poder salvar a sua vida. Às vezes a gente faz isso. A gente nega Cristo e abandona Cristo para tentar viver uma vida. A gente abandona a vida para ter vida. Eu não sei se você já viu alguém dizendo isso. Não, eu vou deixar um pouco Jesus de lado, porque agora eu quero cuidar da minha vida. Eu falo, como você pode ter vida se você abandonou a vida? Pedro está tentando se salvar. E aí ele deixa Jesus. Ele nega Cristo. E ele está num momento da sua vida, irmãos, que ele chega num ponto, Jesus não aparece para ele, já passou do terceiro dia, já passou do sétimo dia e nada. Pedro chega a uma conclusão, quer saber? Eu vou voltar para a minha vidinha. Eu vou voltar para as coisas que eu fazia antigamente. Agora, João capítulo 21 é uma daquelas cenas que eu costumo dizer que é praticamente um déjà vu. Sabe o que é um déjà vu? Sabe? Sabe, você já deve ter sentido essa sensação de que você entra numa sala ou acontece assim, alguém fala alguma coisa e você fala, ué, parece que eu já vivi isso. Isso é um déjà vu, sabe o que é isso aí? Ô gente, você só, um dia eu estava falando disso e aí eu perguntei, né, para uma pessoa, você sabe o que é isso aí? Ele falou, sei, a alma sai do corpo, vive as coisas e depois volta. Foi nada disso, irmão, você está vivendo uma outra Bíblia. Não, às vezes é só o nosso inconsciente trabalhando, mas a gente passa por isso. Eu tenho a sensação que em João capítulo 21, Pedro ele fala, mas peraí, eu estou vivendo um déjà vu, não é possível. Eu já vi essa cena, eu já vivi isso aqui. Olha só como existem muitas semelhanças em João 21 com a história de Pedro, a vida de Pedro. Quando Pedro conheceu a Jesus, primeiro, eles estão na praia. Pedro está pescando. Eles estão na praia como na anterior eles estavam, na primeira pesca. Na primeira pesca eles estão num barco. Jesus os encontra no barco. De novo eles estão num barco. Na primeira pesca eles não pegaram nada. Vocês se lembram? Jesus chegou, eles estão lavando a rede porque eles não pegaram nada. Agora aqui, mais uma vez eles estão dizendo, nós não pegamos nada. Na primeira vez Jesus fala para eles, olha, joga a rede do lado direito. E dessa vez, de novo, Jesus está dizendo, joga do lado direito. Vocês se lembram, irmãos, que uma vez Jesus chamou a Pedro e Pedro pulou na água. E naquela vez ele andou sobre as águas. Mas agora ele afunda e tem que ir nadando 90 metros, a Bíblia fala. De repente, irmãos, ele chega na praia e Jesus está lá sentado diante de uma fogueira. Você deve se lembrar que quando Pedro negou Jesus, ele estava se aquecendo numa fogueira. A Bíblia diz que estava frio. Ele está numa fogueira se aquecendo. E alguém pergunta, você não é deles? Ele fala, nunca vi nem mais gordo. Nem sei quem é. Tem nada a ver com Jesus. Ele nega Jesus na fogueira. De repente, irmãos, ele desce do barco. Ele viu a cena toda acontecer novamente. A rede não arrebenta. A pesca é maravilhosa. O barco, a praia... Joga do lado direito, está tudo acontecendo de novo, de repente ele chega na praia e ele vê Jesus diante de uma fogueira. Como foi no dia em que ele negou Jesus? Ele nega Jesus 3 vezes, Jesus faz ele afirmar 3 vezes que ama ele diante da fogueira. Você percebe que há um déjà vu aqui? É uma cena reproduzida, ela foi repetida. O que está acontecendo aqui? É a maneira como eu vejo. Jesus está passando a história de Pedro inteira na frente dele. Ele está dizendo, você lembra, Pedro, como era comigo? Você lembra, Pedro, quando a gente andava junto? Eu estou passando a sua vida na sua frente, porque você está desistindo da vida comigo. Você está voltando a pescar, você está voltando para aquele lugar de onde eu te tirei. O Senhor faz toda a vida de Pedro passar bem diante dele, em 1 minuto. Já aconteceu com você alguma vez? de você ter toda a sua vida passando, você fala, em um minuto, eu pensei na minha família, nos meus filhos, nos meus pais. Já aconteceu com você? Um acidente. Uma notícia. Eu conversava ontem com um rapaz que sofreu um acidente terrível aqui da nossa igreja, o Eleandro, discípulo do Flávio aqui. E ele estava me contando que ele só lembra que ele saiu de uma cidade. E quando ele viu, ele já estava num hospital. Bateu de frente com outro carro, os irmãos souberam da história. O carro dele pega fogo, alguém tira ele lá de dentro. Ele nem sabe bem contar a história. E ele fala, pastor, eu só sei que eu acordei num hospital. E ele disse, eu parei para pensar em toda a minha vida. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Às vezes o Senhor permite situações que passam toda a nossa vida bem diante de nós. A pandemia foi um tempo em que toda a nossa vida passou bem diante de nós, não foi? De repente você vê gente morrendo todo dia, gente sendo entubada todo dia, toda hora uma notícia ruim. E de repente a nossa vida toda passa bem diante de nós. O que Jesus está mostrando para Pedro é, você mudou o seu foco, Pedro. Você andava comigo olhando para o céu, você andava comigo investindo seu tempo nas coisas certas, vivendo comigo e vivendo a minha vontade, e de repente, Pedro, você abandonou isso, eu quero mudar as suas lentes. Eu quero trocar a sua maneira de ver, de enxergar. Irmãos, eu tenho algo no meu coração, eu creio que ninguém poderá experimentar o uso certo do tempo, a aplicação correta dos seus dias, sem uma visão eterna das coisas. As lentes da eternidade precisam estar sobre nós, senão nunca aplicaremos corretamente o nosso tempo. Nunca usaremos corretamente. E como eu disse, o tempo está passando. Há uma contagem regressiva. Não sabemos quanto tempo mais teremos. Então precisamos dessas lentes. A Bíblia fala, em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Bata assim no seu peito e diga assim, Deus colocou a eternidade aqui dentro de mim. Fala para quem está do seu lado, a eternidade está aí dentro. Queira você ou não, você sabe que você é um ser eterno. Você sabe que há uma eternidade a ser vivida. Nós estamos decidindo se vamos passar ela no céu ou no inferno. Quando já decidiram pelo céu, levanta a mão aqui. Louvado seja Deus. Quem não levantou vai para o inferno. Brincadeira. Nós decidimos, mas a eternidade foi colocada dentro de nós. Ele pôs isso, irmãos. Ele está dizendo, eu pus a eternidade dentro de você. No coração do homem eu plantei esse desejo. Mas eu quero que esteja mais do que no seu coração. Esteja também na sua visão. Paulo, quando fala disso, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 18, Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Repita comigo, as que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. Amém? São eternas. Aleluia. Então, quando colocamos as lentes da eternidade, nós mudamos a nossa maneira de olhar. Eu quero aplicar isso aqui a partir dessa experiência que Pedro teve com Jesus e aplicar isso aqui com você com algumas lições. Em primeiro lugar, quando colocamos as lentes da eternidade, vemos que Jesus está voltando. Repita comigo, Jesus está voltando. Em primeiro lugar, quando as lentes da eternidade estão em mim, eu vivo na expectativa da volta de Cristo. Guarde isso. Por que eu estou dizendo isso em relação a Pedro? Preste atenção. Um dos grandes problemas de Pedro foi pensar, Jesus não vem mais. Ele pensou, peraí, ele falou 3 dias. Ele contou 1, 2, 3, não voltou, ele falou, vou pescar. A expectativa de que Cristo não vem mais vai nos levar a uma vida natural e miserável. A Bíblia diz, se esperamos por Cristo apenas nessa terra, então nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, Jesus, ele apareceu para Pedro e para os discípulos como um dos últimos. Eu acho isso engraçado. Jesus estava testando o coração de Pedro. Ele apareceu para as mulheres em primeiro lugar. As mulheres já logo viram, vocês são as abençoadas. Diz um amigo meu, eu não concordo com ele, mas diz que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, porque elas rapidamente divulgariam a notícia. Brincadeira, eu não concordo com ele, claro. Sou casado, tenho juízo. Mas Pedro foi ver Jesus, irmãos, uns 7 dias depois. Então o que passa na cabeça de Pedro? Ele não vem mais. Ele não vai voltar. Eu encontrei uma vez um amigo, irmãos, esse era um missionário, assim, apaixonado por Jesus. E uma vez eu encontrei, frustrado com a sua fé, e ele me disse: olha, Cezinha, você desculpa, mas depois de 2000 anos, eu acho que Jesus já não volta mais não. Paulo estava esperando que ele voltasse, outros estavam esperando que ele voltasse, e ele não veio. Agora você está me dizendo que ele vai vir na nossa época? Eu estou dizendo, eu não sei quando ele vem. Mas eu sei que eu estou muito bem preparado para, se ele voltar hoje, eu poder abraçar o meu amado. Mas eu ando nessa perspectiva. Ele vai voltar. Eu tive uma aula, irmão, sobre escatologia e volta de Cristo. E era um professor, um PhD, dando aula para nós. E ele disse: eu estudo isso a minha vida inteira. Eu me debruço sobre os livros de escatologia e textos bíblicos a minha vida inteira. Era um senhorzinho. PhD no assunto, e ele dizia chorando, ele dizia: eu nunca pude na minha história imaginar que eu veria tantos sinais da volta de Cristo. Está perto demais, nós não sabemos quando, mas ele está vindo, ele está voltando. Toda pessoa que anda na perspectiva da volta de Cristo está aplicando bem o seu tempo. Sabe quando, irmãos, a gente desperdiça o nosso tempo? Quando a gente fica assim: acho que vai demorar. Acho que vai dar tempo de, quando ele aparecer como um raio, vai dar tempo de eu ajoelhar rapidinho, pedir perdão, e ele vai me levar para o céu também. Irmãos, o céu é de verdade, mas o inferno também é. Nós não podemos viver como se tudo pudesse. Está tudo bem. Jesus não mudou os seus princípios. Vai ir para o céu, continua sendo aquilo que a Bíblia diz que é. Mas ele vem, ele vai voltar, em nome de Jesus. Receba isso sobre a sua vida, receba essa verdade, coloca esse óculos, a lente da eternidade hoje. Irmãos, ele está voltando. Pedro diz: eu vou pescar, ele não vem. Todo mundo que abandona a fé está, em outras palavras, dizendo: eu acredito que ele não vem mais, ele não vai voltar, não é possível. Está demorando demais a volta de Cristo. A verdade é que para muitos, Jesus já voltou. Jesus já tinha aparecido para as mulheres, Jesus já tinha aparecido para outros discípulos, Jesus só não tinha aparecido ainda para Pedro. Para muita gente, Jesus voltou durante a pandemia. Louvado seja Deus por aqueles que morreram em Cristo nessa pandemia. Estão bem, estão onde eu queria estar. Eles estão no lugar para onde nós vamos. Jesus está voltando. Ele vem. Ele disse que viria primeira vez e veio. Ele disse que morreria a primeira vez e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Por que agora ele mentiria sobre a segunda vinda? Tudo que ele disse que ele faria, ele fez. Irmãos, Jesus está voltando. Se você colocar esses óculos hoje, você vai viver uma vida de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Vai ser assim a sua vida. Mas se você andar pensando apenas nas coisas dessa terra, vai ser um problema. Agora, irmãos, uma outra coisa sobre a volta de Cristo, muito séria, muito importante. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, toda vez que a gente fala sobre a volta de Cristo, eu tremo. Eu falei: é? De felicidade? Ele falou: de medo. Eu falei: não, não pode. Nós não precisamos ter medo desse dia. Irmãos, esse é o dia, eu me lembro do dia do meu casamento, de estar no altar. Era a igreja lá em Mandaguari, igreja assim comprida. E eu estava no altar, esperando a Suelen entrar, e de repente abriu aquela porta, aquela coisa mais linda de 1,5 metros, e abriu aquela porta, e eu falei: meu Deus, a minha única expressão era: uau, 1,5 metros de beleza. E eu não tive medo, irmãos, eu estava, era completamente apaixonado, eu não vi a hora daquilo acontecer, porque era o meu casamento. A volta de Cristo é um casamento. Não é um dia para chorar, não é um dia para lamentar, é o dia para celebrar. Quando ele vier, quando o noivo estiver vindo, irmãos, eu quero é abraçá-lo, porque eu ando nessa perspectiva, a minha vida toda esperando esse dia, a minha vida toda esperando o dia de encontrá-lo, abraçá-lo e dizer, foi para isso que eu vivi, foi para isso que eu dediquei os meus dias. Coloque esses óculos hoje. Tudo que você fizer essa semana, pense, Jesus está vindo, eu preciso cuidar, eu preciso controlar, eu preciso cuidar com as coisas que eu faço. Jesus está voltando. Em primeiro lugar, quando eu coloco os óculos da eternidade, a primeira coisa que eu enxergo é, ele vem sim, eu não preciso ir pescar, eu não preciso abandonar a minha vida. Não, ele está vindo, amém? O céu é de verdade. Deixa eu só terminar com uma história. Eu estava no avião e um senhor sentou do meu lado e ele queria puxar assunto e eu comecei a conversar com ele e ele logo foi se abrindo e dizendo que ele era de um grau altíssimo lá, de uma, acho que é espiritismo, eu não sei, e ele começou a falar e eu falei, a gente crê bem diferente, e ele muito interessado, um senhor educado, ele falou, como é que você crê? Eu falei, eu creio diferente, mas em resumo é assim que eu creio, eu vivo dessa maneira, vivo pela Bíblia. Ele chegou até a dizer, esse senhor, olha que engraçado, ele chegou a dizer assim para mim, eu acho muito estranho vocês evangélicos, porque os demônios aparecem lá na igreja e vocês mandam eles embora. Vocês tinham que catequizar eles. Ele falou que eram os espíritos perturbados e a gente manda embora e eles vieram ali pedindo ajuda. Eu falei, acho que o senhor está um pouco confuso. Talvez o senhor esteja até com 7 ou 8 aí nas suas costas, eu não estou sabendo. Mas ele falou, como você crê? Eu falei, eu creio que vai ser assim, a volta vai ser céu e inferno. Irmãos, quando eu falei isso, esse homem ficou maluco. Falou, o quê? Você acredita nisso? E eu falei, ó, e pior, eu não só acredito, como eu acho que o senhor que não acredita está enrolado. O senhor está com um problema. Só que já estava com o avião pousando, e a nosso assunto foi acabando. Irmãos, esse homem, ele ficou desesperado. Ele dizia, eu falava, olha, senhor, se o senhor tiver certo, se o senhor tiver certo, o senhor não está, quando eu morrer eu vou ter uma outra chance. Mas se eu tiver certo, quando o senhor morrer, o senhor não vai ter outra chance, não. O senhor vai para o inferno, e lá não é um lugar bom de ir, não. O senhor não vai gostar, além de ser quente, é horrível. E ele ficou desesperado. Irmãos, guarde isso, Jesus está voltando, o céu existe, o inferno também existe. Viva na perspectiva da eternidade, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, quando eu coloco as lentes da eternidade, em segundo lugar, o que eu vejo é que as crises, elas são leves e momentâneas. Por que que Pedro, de repente ele diz, eu vou pescar? Porque ele colocou a sua frustração acima de tudo. Ele está dizendo, Jesus não apareceu, ele falou que vinha, eu dediquei a minha vida a esse ministério, eu fui líder de célula, eu preguei nessa igreja, eu fiz de tudo e ninguém me reconhece. Pedro está dizendo, eu dediquei minha vida, deixei tudo, segui esse homem e agora, tanto tempo passou, ele nem veio me dizer um bão. Ele colocou as suas frustrações, as suas crises acima de tudo. Na perspectiva terrena, os meus problemas são a coisa mais importante. Me livrar deles, então, é a prioridade. Na perspectiva da eternidade, todas as minhas crises são leves e momentâneas. Elas são passageiras. Não é que elas não são pesadas, não são doídas. Não, elas são leves e momentâneas porque eu estou olhando para a eternidade. Olha o que Paulo fala e esse texto explica bem. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 17, Paulo diz assim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Acima de toda a comparação. Preste atenção, irmãos, eu não estou dizendo que a sua crise não dói. Pelo contrário. Irmãos, eu estava vindo, caminhando agora essa semana, e passei em frente aqui à casa dos nossos irmãos, o Danilo, a Cris, sua família, e passei por acaso, eles estavam ali, eu entrei. Danilo perdeu a sua mãe. Estava boazinha, de repente, perdeu a mãe. Morreu de Covid, teve algumas complicações. ela é parente de outras pessoas aqui da igreja, né, também. 69 anos, ela faleceu no dia do aniversário dela. Iam completar 50 anos de casado. E no dia que ela faleceu, Danilo com Covid, o pai com Covid, e eles nem puderam ir para o velório. Não puderam ter um tempo assim, imagine a dor dessa família, gente. Ele não podia abraçar o pai, não podia abraçar o irmão, ele falou, fui dar um abraço no meu irmão agora. Eu imagino a dor dessa família e eu imagino a dor de muitas outras, de nós que estamos aqui. Talvez não seja por causa do Covid ou outras coisas que nos machucam. Eu estou afirmando, existem coisas que nos machucam profundamente. E só há um jeito da gente continuar a vida com dores desse nível, que é olhando para a eternidade. Todo velório que eu vou, a minha palavra é, nós temos uma vida eterna em Jesus. Porque não há nada melhor que venha aliviar a nossa dor, trazer algum amparo, algum consolo, através do Espírito Santo, do que dizer, há uma vida eterna, não acabou nesse caixão, não terminou aqui, porque a nossa tribulação, ela só se torna leve e momentânea, a partir do momento em que eu olho para o peso da glória eterna de Deus. Enquanto eu estiver olhando para as coisas dessa terra, irmãos, eu vou viver desesperado. Eu falava isso com o Danilo, eu dizia, Danilo, você tem Jesus, louvado seja Deus, ele estava ali, recebendo de Deus o consolo. Eu falei, você já imaginou, Danilo, quem não tem Jesus? Que desespero dessa pessoa, achar que acabou, nunca mais vai ver, a pessoa quer morrer junto. Mas nós temos a perspectiva da eternidade, e um dia vamos encontrar essas pessoas lá. Um dia toda lágrima será enxugada. Então, quando eu ando nessa perspectiva, irmãos, ainda que eu tenha dias difíceis, eles serão leves e momentâneos. Diga para quem está do seu lado, a sua dor, a sua crise, ela é leve e momentânea comparada à eternidade que nós temos em Deus. Amém? Quando eu coloco os óculos da eternidade, as minhas lutas e dificuldades, elas deixam de ser o centro da minha vida. Tem gente caminhando por causa da sua dor. Tem gente vivendo com um sentimento de vingança por causa da sua dor. Isso não é vida. Isso não é vida. Não é de Jesus. Tem gente que vive na expectativa de ver a pessoa que fez mal a ela morrer. Não, isso não é vida. Não, irmãos, viva na perspectiva do céu. É leve, é momentâneo, doeu demais, mas um dia o Senhor vai consolar e vai enxugar toda a lágrima em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, já estou terminando. Em terceiro lugar, quando eu coloco as lentes da eternidade, eu enxergo os tesouros do céu. Os tesouros do céu. Porque Pedro, irmãos, Pedro ele depende de Jesus o tempo todo. Olha que vida. Quando ele vai andar com Jesus, então ele não pegou nada naquela noite, Jesus fala, joga a rede. E ele joga, e ele faz a melhor pesca da sua vida. Ele faz com Jesus. Quando eles têm fome, Jesus fala, me dá o pão. Jesus multiplica o pão. Jesus multiplica o peixe. Pedro está percebendo que andar com Jesus é bom demais. Ele cuida, ele supre, ele está fazendo tudo por mim. Um dia, quando Pedro tem que pagar um imposto, e a gente sabe o que é pagar imposto aqui no Brasil também, Pedro tem que pagar um imposto, irmãos, e ele vem procurar Jesus, que ele não tem dinheiro para pagar aquele imposto, Jesus fala assim para ele, ó, Pedro, você vai pegar uma vara de pesca, o que é muito estranho para um pescador profissional. Porque um pescador profissional pesca de rede. Ele pesca para ganhar dinheiro, ele não pesca por hobby. Ele fala, não, você vai pegar uma vara e um anzol. Jesus é específico. E você vai pescar. E ele diz, e o primeiro peixe que você pegar, você pode abrir. Lá dentro vai ter um dinheiro. É uma coisa, irmãos, que não dá para acreditar se você não for crente. Só acredita quem é crente. Pedro vai, pega um peixe, abre e tem lá o dinheiro exato para ele pagar o imposto. Aí, irmãos, enquanto ele está andando com Jesus, ele está sendo suprido. Jesus está cuidando dele. Ou seja, a sua perspectiva não está, a sua ótica não é, o seu foco não é em ganhar dinheiro, em fazer recurso. Eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar. Não. A sua ótica é, eu tenho que estar com Jesus. porque ele me manda pescar, eu pego e lá tem dinheiro. Eu tenho que andar com Jesus, porque ele me manda, pega o pão, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele fala para eu jogar a rede. E o que eu não consegui sozinho, em uma noite inteira, com uma orientação dele, eu ganho. Aí Pedro se afasta de Jesus. Qual que é a primeira coisa que ele fala? Eu vou voltar a investir nas coisas dessa terra. Eu vou pescar. É a primeira coisa que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vou voltar a cuidar daquilo que é meu. Pedro tinha os barcos, ele tinha uma empresa, ele tinha uma sociedade. Ele está dizendo, eu agora que eu me afastei de Jesus, Jesus não volta mais, eu vou me dedicar a ganhar dinheiro. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que Deus te abençoe, que você se torne muito rico. Que Deus te abençoe, que venha assim fortunas na sua mão. Que Deus te abençoe, que aquela sua tia rica deixe tudo para você, a herança. Que Deus abençoe, reparte com a gente, chama a gente para comer churrasco. Pelo amor de Deus, nós não temos nada contra gente rica. Parece que a pessoa vira crente, se ela for rica, ela está endemoniada. Não é verdade. Que Deus te prospere, que os seus negócios prosperem, que a sua empresa vá muito bem, em nome de Jesus. A questão é que com as lentes da eternidade, eu não estou focado nisso. Eu não estou dedicado a isso, a minha vida é Ele, a minha vida é com Ele. Você percebe que lá no Éden, num primeiro momento em que eles dizem, vamos cuidar da gente, vamos fazer, é o momento em que eles se afastam do Senhor. Então preste atenção, há tesouros no céu em que a traça e a ferrugem não corroem. A Bíblia diz isso. Mateus capítulo 6, verso 19, a Bíblia diz assim, orientação bíblica, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem elas corroem, nem os ladrões escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Então preste atenção, cuidado, porque quando nós temos as lentes naturais, a nossa dedicação é muito sobre essa terra. Eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que gerar, eu tenho que me cuidar. E aí a gente fica desesperado nisso e se afasta do Senhor. Toma cuidado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é a razão de muitos males. Nós temos que tomar cuidado. Trabalhe, se esforce, seja o melhor na sua empresa. Seja o melhor empreendedor, faça isso. Daniel era assim, Moisés era assim, José era assim. Nós temos exemplos bíblicos. Mas lembre-se, o nosso tesouro é Jesus. E onde está o nosso coração, ali também está. Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Cuide com isso, amém? Eu já vi muita gente se afastar do Senhor e aplicar mal o seu tempo, porque colocou uma lente natural. Ela nem percebeu, mas ela disse, eu vou construir algo nessa terra. E Jesus está dizendo, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que, que você vai fazer? Construa algo com Jesus, amém? E depois de fazer algo com Jesus, perceba, Ele vai fazer algo por você. Guarde isso. Eu poderia, irmãos, se tivesse tempo, eu anotei aqui muitos testemunhos para contar a vocês, de gente que fez isso e o Senhor os prosperou. Amém? Em último lugar, quando eu coloco as lentes da eternidade, eu vejo pessoas como ovelhas. Jesus colocou as lentes em Pedro e disse, Pedro, você viu toda a sua vida? Você viu como você está jogando fora a sua vida? Você percebeu, Pedro, que você mudou e eu quero transformar o seu coração de novo? Você percebeu? Percebi. Então me fala, você me ama? Ei, Pedro, você me ama? Porque ninguém coloca uma lente eterna sem me amar. Você me ama? Você quer voltar a esse primeiro amor? Você quer retornar lá no início? Você quer? Quero. E ele diz, então, coloque as lentes, porque eu vou te fazer enxergar todas as pessoas como ovelhas agora. Apascenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Cuida do meu rebanho. Quando as lentes da eternidade estão em nós, nós olhamos as pessoas como ovelhas. Quantas vezes eu tenho que atender irmãos pais? Eles vêm no meu gabinete e a impressão que dá é que eles estão falando de um inimigo, mas é o filho. Eles estão falando de um grande adversário, mas são os pais. Quantas vezes conversando com casais, a impressão que dá, irmãos, é que o esposo é o grande inimigo. A esposa é a grande inimiga, eu falo, gente. Na perspectiva eterna, são ovelhas. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Quando Pedro coloca as lentes naturais, irmão, sabe o que ele faz? Ele quer dedicar o seu tempo a cuidar dele mesmo. Eu vou pescar. Eu estou dedicando 3 anos aí a cuidar dos outros. Ajudando cego, ajudando paralítico, ajudando gente. Eu estou 3 anos andando com Jesus e tudo que eu fiz foi para os outros. Ele colocou a lente eterna um dia com Jesus e ele começou a servir pessoas. Quando Pedro tira as lentes da eternidade, o que ele fala? Vou cuidar de mim. Esquece. Eu não quero cuidar mais de ninguém. Gente, dá muito trabalho. Eu prefiro lidar com bicho. Eu vou lidar com peixe. Peixe não fala. É melhor. A perspectiva eterna, isso não é possível. Isso não é possível. Ninguém pode amar Cristo e não amar pessoas. E mais ainda, ninguém pode dizer que ama Cristo e não tratar elas como ovelhas. Cuidar delas, investir nelas. Por favor, irmão, se você quer ser alguém sábio, que aplica bem o seu tempo, que usa bem ele, entenda isso. Esse é um caminho natural. Você vai começar a olhar para as pessoas como ovelhas. Parar de olhar elas como inimigas. Eu tenho muitos amigos, irmãos. Outro dia até encontrei uma pessoa, ela falou assim para mim: pastor, ele gosta de falar que é seu amigo. E é meu amigo, vive bêbado, irmão. Às vezes eu acho até que é drogado. Mas ele fala: eu sou amigo do pastor. Sabe, eu estava ouvindo outro dia um pastor muito bom. E esse pastor, Paulo Borges Júnior, cara de Deus, estou gostando de ouvir ele. Pastor Paulo Borges disse o seguinte: nós cometemos um grande erro. Nós esperamos as pessoas se converterem para tratarmos elas como irmãos. Esse é um erro. Jesus, quando ele olhou a prostituta, ele já a tratou como uma filha. Mesmo que ainda ela fosse uma prostituta. Porque Jesus tratou ela como filha, para que ela se tornasse filha. Mas nós estamos querendo tratar as prostitutas como prostituta, e dizendo: você vai para o inferno, para ver se elas viram filhas. Nunca vai acontecer. Nós precisamos tratar essas pessoas como irmãos. Amar essas pessoas como irmãos. Nós abraçamos. Entenda isso. Nós não vamos mudar os nossos valores. Nunca vamos mudar. A prática homossexual é errada. A prática do vício é errada. A prática do sexo antes do casamento é errada. Mas isso não nos impede de nos relacionarmos com essas pessoas. Como irmãos. Podemos abraçá-los. Podemos tratá-los como ovelhas agora já. Porque senão nunca serão nossas ovelhas. A perspectiva eterna nos faz olhar para as pessoas e dizer: é uma prostituta, mas você é filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vem cá, você é uma filha, nós vamos te tratar como irmão, nós vamos te tratar como alguém dos nossos. Paulo diz assim: a ninguém discerni naturalmente. A Bíblia, quando Paulo diz isso, ele está dizendo: quando você discerne alguém naturalmente, você comete um pecado. Eu não posso olhar para alguém e dizer: está ali uma prostituta. Não, a Bíblia diz, isso é discernir naturalmente. Eu olho para a pessoa e eu discerno ela espiritualmente, com as lentes da eternidade, dizendo: está ali uma grande líder, uma grande poderosa pastora, que vai ganhar muita gente para Jesus, como foi Raabe, por exemplo. Discernir espiritualmente é colocar as lentes da eternidade e dizer: essa pessoa foi criada por Deus para viver no céu junto comigo. E não para ir para o inferno. Ninguém foi feito para ir para o inferno. Por isso que nunca vai se adaptar lá. Nós somos feitos para o céu. Então, na perspectiva da eternidade, irmãos, a pessoa que me pede R$1 ali fora, a pessoa que está se drogando, a pessoa que está se prostituindo, aquele, irmãos, que está fazendo coisas terríveis, tão terríveis como o nosso orgulho, essa pessoa é meu irmão. Ela é minha ovelha. Eu não estou discutindo valores. Eu estou batendo pé. Nós vamos manter os nossos valores e princípios, ainda que isso nos custe a cadeia. Não tem problema. Nós vamos manter os nossos valores aqui. Mas uma coisa são as práticas, outra coisa são as pessoas. Nós amamos pessoas. Nós odiamos o pecado, mas nós amamos pessoas. Jesus está dizendo: apascenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Eu não vou ter tempo de falar isso aqui. Mas olha só, Jesus usa a expressão apascenta e cuida. São duas coisas diferentes. Ele usa a expressão ovelha e cordeiro. São dois níveis. Ele está falando de vários níveis. Ele está falando de cuidar, de apascentar ovelhas. de gente que já está no curral e você apacenta e treina, mas ele também está falando de cuidar de cordeiro, de gente que está fora e que precisa ser resgatado. Existem muitos princípios aqui, preciosos nesse texto. Jesus está dizendo, só faça uma coisa, por favor, olhe para eles como ovelhas a partir de agora. Muda sua perspectiva. E eu termino, irmãos, dizendo, Pedro se tornou o Pedro que a gente ama falar, porque Pedro colocou um óculos eterno e nunca mais tirou. Ele nunca mais tirou. Aquele Pedro que queria mandar fogo vir do céu, ele morreu. Aquele Pedro que tirou a espada para matar um irmão, ele morreu. Sabe qual Pedro nasceu com aquele óculos? Nasce o Pedro de Atos 2, pregando e 3 mil pessoas convertem. Na perspectiva eterna, Pedro está pronto a morrer por Cristo. Na perspectiva eterna, Pedro está pronto a escrever os textos mais lindos lá nas suas cartas. Na perspectiva eterna, nós somos melhores. Irmãos, sem Jesus, Pedro não pega um peixe. Era um coitado. Sem Jesus, sem aquela perspectiva correta, Pedro não tinha capacidade, irmãos, de se controlar. Era um coitado. Pedro não tinha condições nenhuma de ter uma família, de ser um abençoado. Não tinha. Quando ele coloca os óculos certos, Deus trata o coração dele. Deus o faz prosperar com peixes além da medida. Deus coloca um espírito manso em Pedro. Tudo muda porque ele mudou a sua maneira de enxergar. Amém? Você quer colocar esse óculos hoje aqui? Hoje nós vamos sair daqui enxergando 3D, amém? 4D, sei lá. Você pode escolher os D que você quiser. Nós vamos sair daqui hoje olhando as coisas de um jeito diferente. Jesus está voltando. As minhas crises não vão mais determinar como eu vivo. Há tesouros nos céus que eu preciso encontrar. As pessoas são ovelhas. As coisas vão mudar em nome de Jesus. Amém? Vamos aplicar melhor o nosso tempo. Amém? Fique de pé. Eu quero orar por nós aqui nessa noite. Quanto tempo mais de vida você acha que tem? Quanto tempo mais você acha que você vai viver? Ontem, enquanto eu estava orando por isso, era madrugada. Eu estava orando por isso e eu senti assim no meu espírito, irmãos, um desespero, uma urgência. Então, no meu espírito eu senti Deus falar, um dia, Cezinha, as pessoas irão se arrepender demais de ter desperdiçado seu tempo. Quando tudo acontecer, quando Cristo voltar, quando as coisas vierem à luz, haverá um nível de arrependimento tão grande e tão inútil que não vai mais dar tempo. Aquele dia as pessoas vão perceber que elas deviam ter gastado seu tempo comigo. Aquele dia elas vão parar e vão dizer, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Eu pensei errado, eu entendi errado, eu dediquei as coisas dessa terra. O que eu fiz? Aquele dia as pessoas vão pôr a mão na cabeça e dizer, eu pensei errado. Eu devia ter me dedicado mais ao Senhor, eu devia ter me dedicado mais às coisas dEle. Eu devia ter me preocupado menos com as coisas dessa terra e ter me ocupado muito mais com as coisas do céu. Ainda dá tempo, amém? Ainda dá tempo. Para muitas pessoas...